corrido mesmo. Amém. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça, tua bondade, tua fidelidade. É sempre bom a gente lembrar, Deus, falar, agradecer, entrar na tua presença com hinos de louvor, com gratidão, porque foi o Senhor que nos fez. Não fomos nós que te colocamos como pastor da nossa vida, mas foi o Senhor que nos colocou como rebanho do seu pastoreio. Então, muito obrigado. Obrigado porque é o Senhor que nos ajunta, o Senhor que promove esse encontro em torno da tua fidelidade, da tua misericórdia, da tua bondade. Duram para sempre. Duram para sempre. Te louvamos pela vida da Ana, do Paulo Neto, a casa deles, a alegria que eles estão lá de celebrar o aniversário da Ana, do jeito que ela gosta, de forma bem íntima, pessoal, que as bênçãos, a chuva da tua presença, do teu espírito possa ser abundante sobre a vida deles lá. Obrigado pela casa do Jamês, um testemunho de tanta fidelidade, tanta honra, tanto compromisso com o reino. E agora que nossos entendimentos sejam iluminados à luz da tua palavra, Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, eu vou citar o texto aqui, eu estou até sem Bíblia para ler. Eu tenho tido a prática de quando vou celebrar casamento, batizado, assim, eu tenho dado a Bíblia de presente, né? A Bíblia da celebração vai para casa lá do casal. Então eu acabei de ofertar minha Bíblia agora, mas o texto já estava no coração, é um texto bastante conhecido, daquilo que a gente quer compartilhar essa noite, para a gente estar concluindo, né, esse tempo, essa jornada de reflexão aí, falando um pouco sobre, né, natureza e ordem, né, como é que a gente, a partir desse discernimento, como é que isso afeta nossas relações. E a gente compartilhou e uma semana assim muito tremenda. Eu particularmente assim, fui muito abençoado, especialmente na reflexão lá de que nós somos cartas, né? Nós somos endereçados uns aos outros. Nós somos aquilo que Deus quer escrever, aquilo que Deus quer enviar, né? Cada filho é uma carta enviada a outro filho. É uma coisa linda, né, mano? Muito bom, tremendo, meu, maravilhoso. E hoje eu quero citar o texto lá de Eclesiastes, capítulo 4, para concluir essa reflexão de natureza e ordem, porque lá diz assim: é melhor serem dois do que um. É melhor serem dois do que um. Então, esse é um princípio, a gente já meditou aqui sobre isso, né? Mas aplicado a essa questão de natureza, nós precisamos entender que a questão da comunhão, dois ou três em comunhão, isso é de natureza, isso não é de ordem. Então, o encontro de dois ou três irmãos não é uma forma da gente se organizar. A condição essencial de dois ou três em comunhão é a nossa forma de ser. Então, nós só somos quem somos. E nós só somos transformados naquilo que Deus nos fez para ser na comunhão de dois ou três. Então, muitas pessoas confundem isso com uma forma de organização. Isso não é uma forma de organização. Isso é a condição essencial de expressão da natureza. Então, a comunhão de dois ou três é a forma essencial da gente discernir, desenvolver e testemunhar quem nós somos. Então não há expressão de natureza fora da comunhão. Então é na comunhão que a gente discerne, é na comunhão que a gente desenvolve e é na comunhão que a gente testemunha a nossa natureza. Então isso não é uma prática de ordem, isso é um exercício consciente, intencional, de natureza. Se eu não estou vivendo essa condição essencial de vivenciar o Evangelho numa relação de dois ou três, então eu não estou vivendo o Evangelho. Não é possível viver o Evangelho sozinho. Não há como discernir, não há como desenvolver e não há como testemunhar as virtudes comunicadas pelo Evangelho fora de uma relação essencial de dois ou três em comunhão. Por isso que, quando isso diz que é melhor, isso não é uma condição comparativa, isso é um absoluto de referência. Isso quer dizer o seguinte: menos do que dois é o pior. Isso quer dizer o seguinte: não tendo dois para viver em comunhão, então tudo que acontecer é o pior que pode acontecer na nossa vida. Às vezes você está achando que o pior que pode acontecer na vida da pessoa é o problema, é a dificuldade, é uma enfermidade, é uma pobreza, é um desafio. Não, o pior que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela viver o certo ou errado, o fácil ou difícil, sozinha. Na solidão não há discernimento, na solidão não há desenvolvimento e na solidão não há testemunho. Não é bom que o homem seja só. Então o que é melhor para a vida do homem? O melhor para a vida do homem é que ele viva em comunhão essencial de dois ou três. E por que isso? Porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Quando um sente frio, o outro ajuda a aquentar. E os dois juntos vão ter melhor paga do seu trabalho. E aí eu queria tratar uma coisa com vocês que é muito prática, que volta e meia eu vejo, tem perguntas aí, gente perguntando, que não, Paulo Júnior, comenta mais sobre isso e tal, que são as relações tensas, né? Às vezes de marido e mulher, ou de sócio, ou de parceiro, ou de ministério, quando há um conflito relacional. E a tendência das pessoas, eu até estava conversando com uma irmã agora há pouco, e ela falava, eu oro muito para ver se meu marido assim volta para o Senhor. Muitas mulheres sofrem isso, né? Às vezes os maridos estão afastados de Deus, muitos maridos sofrem o fato de que às vezes a mulher está afastada de Deus, os filhos, né? Então muito sofrimento dos pais, aí tem os filhos afastados, e às vezes as pessoas querem aproximar essas pessoas que amam de Deus e da vontade dele. É, então, ou no trabalho, você tem lá às vezes um companheiro de trabalho, um sócio, ou na empresa lá, um colega de trabalho, ou no ministério, às vezes certos conflitos. E às vezes eu estou sempre pensando que o meu papel é corrigir o errado. Então, às vezes a mulher pensa assim, bom, eu precisava ajudar meu marido, ah, pastor, ora, porque meu marido, assim, vê se ele volta. Ou então, ah, minha mulher isso, meus filhos. E eu quero dizer algo para você. O princípio da relação é o seguinte: é que um caindo não derruba o outro. Um esfriando não esfria o outro. E um com preguiça não desanima o outro. Então eu não posso apresentar como razão da minha falta de compromisso a falta de compromisso lá do meu companheiro, da esposa, do marido, dos filhos. Ah, tá difícil, porque eles não vão, aí também eu não consigo. Então, acerta a sua vida com Deus. Firma bem a sua estaca. Acerta a sua vida com Deus. Para que a queda dele não derrube você. Para que o esfriamento do outro não esfrie você. E que a preguiça do outro não desanime você. Então tem muita gente que caiu depois do outro, tem muita gente que esfriou depois do outro, e tem muita gente que desanimou depois do outro. A responsabilidade de quem caiu depois, de quem esfriou depois, e de quem desanimou depois, é muito maior. A responsabilidade de quem caiu depois, esfriou depois, desanimou depois, é muito maior do que de quem caiu primeiro, esfriou primeiro, ou desanimou primeiro. Na verdade, a gente poderia dizer o seguinte, que o outro não ser levantado, o outro não ser aquentado, o outro não ser animado, pode ser responsabilidade de quem caiu depois, de quem esfriou depois, de quem desanimou depois. Então, às vezes, você está culpando o outro pelo seu esfriamento, Você está culpando o outro pelo seu desânimo. Você está culpando o outro pela sua queda, pelo seu afastamento. Ah, aí o que aconteceu? Aí eu fui desanimando. Ah, aconteceu, aí eu não continuei. Ah, tal. Isso não pode mais ser usado como desculpa. Porque a responsabilidade é de quem ainda não caiu. A responsabilidade é de quem ainda não esfriou. A responsabilidade é de quem ainda não desanimou. Então eu tenho que renovar meu compromisso. Eu tenho que renovar minha atitude. Eu tenho que renovar meu empenho, minha disposição. Eu não posso descontinuar. Eu não posso descontinuar meu compromisso em função da descontinuidade do outro. Como é que um cego vai guiar outro cego? Quando a gente diz que desanimou, que caiu, que esfriou por conta do outro, nós estamos dizendo que o outro é que nos conduziu. O outro é que nos levou. Então foi o outro que pastoreou a nossa vida, foi o outro que liderou a nossa vida, foi o outro que nos deixou na condição em que a gente está. Então quem era a referência de quem? Quem tinha responsabilidade de quem? Quem é o líder de quem? Quem é o pastor de quem? Então uma coisa é o outro não querer levantar. Outra coisa é eu me deixar derrubar. Uma coisa é o outro não querer esquentar. Outra coisa totalmente diferente sou eu esfriar. Outra coisa é o outro querer continuar na preguiça. Outra coisa totalmente diferente sou eu desanimar. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então examina agora a sua vida. Examina a sua postura. Examina seus compromissos com Deus. Olha para a sua vida, olha para a sua relação com Deus e vê se ela continua sendo aquilo que Deus fez para ser. Então, eu não posso responsabilizar a minha fraqueza espiritual, meu desânimo espiritual, minha frieza espiritual no outro. Eu não posso dizer que o outro é culpado disso. Porque cada um dará conta de si. Então, eu respondo por mim na relação. A relação não é responsável por mim. Mas eu sou responsável pela relação. Muita gente culpa a igreja. Muita gente culpa a empresa que ele trabalha. Muita gente culpa o casamento que ele tem. Ah, eu fiz um péssimo casamento. Por isso eu esfriei espiritualmente. Mas qual que é a lógica? Se você fez um péssimo casamento, aí que você tinha que esquentar espiritualmente. Se a sua igreja é ruim, aí que você tinha que ser quente em Deus. Ah, minha igreja é fria. Então, aí você tinha que ser mais quente do que todo mundo. Você fez um péssimo casamento, então agora você tem que ser mais fiel, mais dedicado, mais conhecedor, mais atitude em Deus do que se você tivesse feito um bom casamento. Você fez um bom casamento, há uma grande, né, chance de que às vezes a gente vai ser o problema. Então nós temos que entender sempre a nossa responsabilidade com o outro. É entender que, na verdade, nós nunca sofremos na relação juntos pelo mesmo problema. Isso é uma garantia de Deus. Por isso que é importante serem dois ou três. Porque dois ou três em comunhão, isso quer dizer que o tempo e os motivos das dificuldades serão totalmente distintos. Isso quer dizer que um mal nunca vai alcançar os dois simultaneamente. O texto está dizendo isso, Eclesiastes 4 está dizendo que o mal não acomete uma relação simultaneamente. Os dois não caem juntos, os dois não esfriam juntos, Os dois não desanimam juntos. Os dois não se corrompem juntos. Isso é uma garantia de Deus para a relação. Por isso que as relações geralmente são formadas a partir de realidades distintas, de pessoas distintas, de características distintas. Isso quer dizer que aquilo que é grave para um, certamente não será grave para o outro. Aquilo que pode matar um, certamente não pode matar o outro. Glória a Deus, amados. Então, se o mal que acometeu um está me acometendo, não é porque eu sou vulnerável desse mal, é porque eu não estou cumprindo o meu papel de ser referência para o outro naquilo que o acomete. Porque, com certeza, aquilo que acomete o outro numa determinada proporção não me acomete na mesma proporção. É mais ou menos assim. É quase como se cada um de nós tivesse a imunidade da enfermidade do outro. E o outro tivesse a imunidade dos meus males. Então, o que nos acomete no mal do outro não é a enfermidade dele. É a falta de compromisso e de responsabilidade minha. Então eu não fui acometido por aquilo que o derrubou. Eu caí por negligência. Eu caí por irresponsabilidade. Eu caí por insensibilidade. O que derrubou ele não é a mesma coisa que me derrubou. Nós não tropeçamos na mesma coisa. Nós não esfriamos pela mesma coisa. Nós não desanimamos pelas mesmas coisas. Agora sim, nós podemos cair por causa um do outro. Nós podemos esfriar por causa um do outro. E nós podemos desanimar por causa um do outro. Mas não necessariamente pelo mal ou pela dificuldade que está acometendo o outro. Isso é uma garantia de Deus. Isso é uma promessa de Deus. Então que cada um de nós possa agora avaliar. E cada um de nós chamar para si a responsabilidade de natureza. Ou seja, nós, em comunhão, formamos uma natureza capaz de enfrentar qualquer tipo de problema ou circunstância. Sozinhos, nós vamos ser derrubados, vamos ser desanimados e vamos ser esfriados por qualquer tipo de circunstância. Juntos, nós vamos conseguir ser a cura para o problema um do outro. Então, nunca use o problema da outra pessoa para falar da sua falta de compromisso, para falar da sua frieza espiritual e nem para falar do seu desânimo. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que haja um renovar de entendimento no nosso coração, que nós possamos entender que dois ou três em comunhão não é uma forma de organização, mas dois ou três em comunhão é a forma mais essencial, mais elementar, é a referência mais essencial do que é viver a vida cristã. Sem comunhão, você está vivendo o seu modelo religioso. Então, muitas pessoas desenvolveram um modelo religioso, e aí se ela vai cair, não é se, é quando. Se ela vai esfriar, não é se, é quando. E se ela vai desanimar, não é se, é quando. Sozinho você pode estar vivendo um modelo religioso quase convincente, viável até um determinado ponto, mas não sustentável. Não há sustentabilidade em modelos religiosos pautados na nossa individualidade. Se isso não está consolidado, se isso não está fundamentado numa relação, não é se vai cair, não é se vai esfriar, não é se vai desanimar, é quando. E aí a palavra de Deus diz, estando sozinho, não haverá quem o levante. Esfriando, não haverá quem o aquente. E desanimado, não haverá quem o encoraje. Amém. Mas estando em comunhão, até o Daniel perguntou, né, o que é um ajuntamento? Um ajuntamento é um coxo. O coxo, lá se reúne todo tipo de coisa. Né? Em torno do coxo, em torno de uma necessidade, em torno de uma conveniência, tem sempre uma reunião. Mas em torno de um propósito, de um processo, né, de uma consciência, de uma natureza, então será sempre encontro, será sempre comunhão. Ajuntamento é uma questão de ordem. Encontro, comunhão é uma questão de natureza. Amém? Um forte abraço a todos. Muito bom a gente poder estar junto aqui, vivendo essa mesa de comunhão, fortalecendo uns aos outros. Sou muito grato a Deus, assim, porque passamos em mais uma semana meditando, aprendendo, fortalecendo, encorajando, encontros maravilhosos aqui durante essa semana, e muito benditos. E a gente está concluindo essa reflexão com esse desafio aí, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, um forte abraço, se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente está junto, né, no domingo, lá no nosso encontro de princípios, às 8 horas da manhã.